Belim Beleza.
E hoje aqui no Pensar Educação, Pensar do Brasil, temos uma coluna, perdão, temos uma sessão especial, Belim Beleza, gravada pela professora Libéria Neves, mas uma sessão especial super importante em comemoração ao mês de nascimento de Paulo Leminski. E agora você fica com Belim Beleza.
Fazia poesia, e a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia, e cada tábua que caía doía no coração. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê, além da alegria da multidão. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que o orgasmo tenha um porquê. É a mesma coisa que querer, por exemplo, que a alegria da amizade, do afeto, tenha um porquê. Eu acho que a poesia faz parte daquelas coisas que não precisam ter um porquê. Pra que porquê?
De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. Triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que me viste. De repente vendi os meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol. De repente me lembro do verde, pegar um sol em Copacabana e pegar um sol.
Boa noite, ouvintes, boa noite, internautas, boa noite, Daniel. No mês de agosto, né, em que estamos, o Belém Beleza vem focalizar Paulo Leminski, um curitibano nascido no dia 24 desse mês, no ano de 1944. Leminski, escritor, poeta, professor, tradutor de russo, japonês, entre outras línguas, faixa preta de judô, autor de livros de prosa para adultos, adolescentes, crianças e poesia para todos. Foi biógrafo de, entre outras personalidades, Trotsky e nada mais nada menos que Jesus Cristo. Foi letrista e musicista também. Acabamos de ouvir aí a música de sua autoria, Verdura, aí interpretada pela sua filha Estrela Leminski, no álbum Lemins Canção. Mas também essa canção foi consagrada na voz de Caetano Veloso no início da década de 1980. Leminski foi o homem para quem a poesia surgia da inutilidade das coisas. Aos 12 anos, ingressou no Mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde também estudou muita filosofia, latim, literatura clássica. Mas em 1963, abandonou o mosteiro e, nesse mesmo ano, veio para Belo Horizonte e participou da Semana de Poesia de Vanguarda. Aqui conheceu, no saguão da reitoria da UFMG, Décio Pinhatari, Haroldo de Campos, Álvaro de Campos e uma dezena de outros escritores que trataram de pensar a poesia contemporânea, entre eles o Libério Neves, de quem por um acaso eu sou filha. Leminski radicalizou-se assim, num estilo próprio, a partir de suas seletas influências acadêmicas e literárias, considerando o gozo da linguagem como uma das molas propulsoras e manutensoras da existência. Vou ler hoje aqui alguns de seus poemas publicados como coletânea pela Companhia das Letras em 2014, sob o título de Toda Poesia. Eu inicio aqui com O Assassino Era o Escriba. Meu professor de análise sintática era o tipo do sujeito inexistente. Um pleonasmo, o principal predicado de sua vida regular como um paradigma da primeira conjugação. Entre uma oração subordinada e uma adjunta adverbial, ele não tinha dúvidas. Sempre achava um jeito assindético de nos torturar com um aposto. Casou com uma regência. Não foi feliz. Era possessivo como um pronome e ela era bitransitiva. Tentou ir para os Estados Unidos. Não deu. Acharam um artigo indefinido em sua bagagem. A interjeição do bigode declinava partículas expletivas, conectivos e agentes da passiva o tempo todo. Um dia, matei-o com um golpe de um objeto direto na cabeça. Leminski teve muita influência do haikai japonês e da influência do haikai na poesia brasileira, em especial no período concretista e neoconcretista. Nesse sentido, eu quero aqui ler Merda e Ouro. Merda é veneno. No entanto, não há nada que seja mais bonito que uma bela cagada. Cagam ricos, cagam pobres, cagam reis e cagam fadas. Não há merda que se compare à bosta da pessoa amada. Mas o haikai também aparece em seus poemas e prosas de um jeito muito singular. Vemos aqui bem no fundo. No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito, seja quem olhar para trás. Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas têm família grande e aos domingos saem todos a passear, o problema, sua senhora e outros pequenos probleminhas. Na música, Leminski compôs com e para uma série de artistas. Vamos aqui relembrar um clássico que foi feito com Itamar Assunção, Dor Elegante.
Que disse um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Peso da dor, como se portasse medalhas. Uma coroa, US$ 1 milhão, ou coisa que os valha.
Leminski disse, e a Zélia vai repetir pra vocês:
um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado,
como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor, como se portasse medalha.
Coisa que os vale.
US$ 1 milhão, ou coisa que os valha. Ópios, édens, analgésicos.
Não me toquem
nessa dor. Não me toquem nessa dor.
Ela é tudo que me sobra.
Amor, por favor.
Ela é tudo que me sobra.
Sofrer vai ser a minha última
Sofrer
obra.
Sofrer vai ser a minha última obra.
Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra.
Ópios, édens, analgésicos. Não me toquem nessa dor.
Ela é tudo que me sobra.
Por favor.
Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra.
Leminski diz, e a Zélia repete aqui pra vocês:
ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra.
Viver vai ser a nossa última hora.
E viver vai ser certamente a nossa última obra. E Leminski se foi em 1989, com 44 anos apenas. Vamos fechar este bloco com o poema Razão de Ser. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso, preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada a ver com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras de papel quando o poema me anoitece. A aranha tece teias. O peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê.
Essa foi a primeira parte da coluna da sessão especial Belém Beleza sobre o mês de aniversário de Paulo Leminski. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a continuação da coluna Belém Beleza. É rapidinho.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
E não tinha paciência com os empregados, estava sempre irritada. E com meus filhos, ah.
Este relato é uma ficção, mas acontece diariamente com várias pessoas. Uma noite de sono vale muito.
Quem dorme bem, vive bem. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Belém Beleza.
Pensar Educação, Pensar o Brasil está de volta agora, 9 horas e 20 minutos. E você fica agora com a segunda parte da sessão especial Belém Beleza de hoje, sobre o mês de aniversário de Paulo Leminski.
O estilo Leminski de escrever e de ser é visível não somente nos seus poemas curtos, seus poemas longos, suas canções, mas também na sua literatura em prosa. Na sua literatura infanto-juvenil, inclusive, não é? No seu livro, eu digo, Infanto-Adultil, Guerra Dentro da Gente, ele conta a história do menino chamado Baita e um velho, seu orientador, Kutala, que vai lhe ensinar a arte da guerra. E no transcorrer da história, a gente percebe prosas com frases curtas que se assemelham ao haikai, poemas, enfim. E trata também, assim, da poesia, da existência e do poeta de cada um, não é? E tem uma passagem muito bonita em que Kutala e Baita estão no navio de uns marinheiros, né? Uns marinheiros exploradores. E Baita está dormindo, uma criança, entre os marinheiros. E acordou a primeira luz com alguém gritando do alto do mastro do navio. Ali, bem ali naquela pedra, alguém sentou olhando o mar. O mar não parou para ser olhado. Foi mar para tudo quanto é lado. A pessoa gritou, continuou gritando, repetindo aquelas palavras, sempre do mesmo jeito, até que todos os marinheiros acordaram. Cala a boca, imbecil! Desce daí, vagabundo! A vida no mar é dura e triste. Dormir é fugir para a terra dos sonhos, a casa dos pais, os dias da infância. Os marinheiros odiavam aquele homem que os trazia de volta para mais um dia de sol forte e trabalho pesado. E ele perguntou, quem é esse homem que fala essas coisas engraçadas? O velho respondeu, é um poeta. E o que é isso? É alguém que fala diferente. Eles não dizem estrelas, que nem a gente. Dizem as flores do céu. Não falam só noite. Falam o manto da noite. É gente perigosa. Estão sempre por perto dos reis e dos ricos para conseguir a sua amizade e proteção. Aquilo ficou martelando a cabeça do menino. Se os poetas são gente tão má, por que é que não acabam logo com eles? As pessoas têm medo, disse o velho. Eles são mágicos, feiticeiros. Dizem que ouve vozes no vento, no barulho do mar, e entendem os gritos dos bichos. Alguns carregam um pequeno demônio dentro de uma garrafinha. São muito espertos. Fazem o que querem com as palavras. Nunca acredite no que eles falam. Sempre dizem o contrário do que sentem. E eles não trabalham? Perguntou o menino. Só pensam em festas, viagens, palácios bonitos. E como é que ganham a vida? Ah, as pessoas dão tudo para eles em troca de suas palavras bonitas, comida, casa, roupa, cavalos. E o poeta desceu do mastro do navio e disse ao velho e ao garoto: parem, eu confesso, sou poeta. Cada manhã que nasce, me nasce uma rosa na face. Parem, eu confesso, sou poeta. Só meu amor e meu Deus, eu sou o seu profeta. O menino achou graça naquilo, não teve nenhum medo do poeta. Era um homem ainda jovem, com cabelos compridos, uma capa colorida e carregava um saco de moedas preso na cintura de couro. De onde é que vêm os poetas? Ele perguntou. E o poeta respondeu: vim pelo caminho difícil, a linha que nunca termina. A linha bate na pedra, a palavra quebra uma esquina. Baita nunca tinha visto alguém falar daquele jeito e ficou um pouco envergonhado, pensando que o poeta estava zombando dele. O garoto deixou o poeta sozinho olhando o mar, que estava calmo como um espelho, mas de repente os ventos começaram a soprar mais forte. Nuvens escuras começaram a avançar no lado esquerdo do horizonte. O mar foi ficando cada vez mais bravo. As vagas cada vez maiores balançavam o navio para cima e para baixo. Quando o navio encontrou a tempestade, as ondas enormes varriam o barco de lado a lado. Foi então que alguém gritou: os demônios do oceano estão com fome. Vamos jogar alguém ao mar. Alguém disse: joguem o garoto. Não, o garoto não, respondeu o capitão. E em seguida gritou um com toda a força: joguem o poeta. Dois marinheiros agarraram o poeta, que estava encolhido num canto, e jogaram na água, onde ele desapareceu num instante, engolido pelas ondas furiosas. A tempestade ainda demorou mais um pouco, mas devagar foi se acalmando. Ameaçou voltar, acalmou de novo. Até que as nuvens passaram, o céu voltou a ficar azul e o mar sossegou.
A gente se encontrará. gente se encontrará.
Canção de Paulo Leminski, ainda no álbum Leminski Canção, dirigido, produzido e executado pela sua filha Estela Leminski. Outro poema, Rumo ao Sumo. Disfarça, tem gente olhando. Uns olham para o lado, cometas, luas, galáxias. Outros olham de banda, lunetas, luares, sintaxes. De frente ou de lado, sempre tem gente olhando, olhando ou sendo olhado. Outros olham para baixo procurando algum vestígio do tempo que a gente acha, em busca do espaço perdido. Raros olham para dentro, já que dentro não tem nada, apenas um peso imenso, a alma, esse conto de fada. Leminski teve muitos parceiros na música. Podemos destacar Guilherme Arantes, que foi um grande parceiro, com quem fez inúmeras músicas, inclusive a trilha sonora Pirlim Pimpim 2, um musical infantil da década de 1980, Itamar Assunção. Outros ainda gravaram suas músicas, né, ou compuseram a partir de suas músicas a partir dos anos 80, como Arnaldo Antunes. E também temos a banda de rock Blindagem, de Curitiba, que foi um casamento assim, com Leminski, né? Foi um grupo onde ele encontrou a possibilidade de fazer poesia na música com a experimentação e com aquilo que ele imaginava que pudesse ser um som. Vamos ouvir então Valeu, com a banda Blindagem, de Curitiba, em parceria com Paulo Leminski.
Assim valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu sei, que eu sei de nós. Valeu agitar essa vida que podia ser melhor. Valeu. Mesmo assim valeu. Valeu, mesmo assim valeu. Eu venho de um país chamado Sul.
Valeu, concordo com Leminski. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. Valeu. E Leminski foi um jovem artista, né? Não podemos dizer apenas como um escritor, mas um artista que viveu no período da contracultura e se encontrou com a Tropicália e se fez vanguarda e assim permanece ainda, né? Ainda temos muito que viver para que Leminski seja coisa do passado. E ele diz assim: o que passou, passou. Antigamente se morria. 1907, digamos, aquilo sim é que era morrer. Morria gente todo dia e morria com muito prazer, já que todo mundo sabia que o juízo afinal viria e todo mundo ia morrer. Morria-se praticamente de tudo, de doença, de parto, de tosse, e ainda se morria de amor como se amar morte fosse. Para morrer bastava um susto, um lenço no vento, um suspiro e pronto, lá se ia nosso defunto para a terra dos pés juntos. Dia de anos, casamento, batizado, morrer era um tipo de festa, uma das coisas da vida, como ser ou não ser convidado. O escândalo era de praxe, mas os danos eram pequenos. Descansou, partiu, Deus o tenha. Sempre alguém tinha uma frase que deixava aquilo mais ou menos. Tinha coisas que matavam na certa. Pepino com leite, vento encanado, praga de velha e amor mal curado. Tinha coisas que tem que morrer, tinha coisas que tem que matar. A honra, a terra e o sangue mandou muita gente para aquele lugar. O que mais podia um velho fazer nos idos de 1916, a não ser pegar pneumonia, deixar tudo para os filhos e virar fotografia? Ninguém vivia para sempre. Afinal, a vida é um opa. Não deu para ir mais além. Mas ninguém tem culpa. Quem mandou não ser devoto de Santo Inácio de Acapulco, menino Jesus de Praga? O diabo anda solto. A que se faz, a que se paga. Almoçou e fez a barba, tomou banho e foi no vento. Não tenho que reclamar. Agora, vamos ao testamento. Hoje, a morte está difícil. Tem recursos, tem asilos, tem remédios. Agora, a morte tem limites. E em caso de necessidade, a ciência da eternidade inventou a criônica. Hoje, sim, pessoal, a vida é crônica. Ficamos por aqui, então, com esse Belim Beleza do mês de agosto, enfatizando Paulo Leminski, um multiartista, um escultor da palavra, um homem que soube demonstrar para a gente, em forma de arte, o gozo da linguagem. Despedimos, então, com a música Promessa Demais, que foi, inclusive, tema de novela, Paulo Leminski. Boa noite, Daniel, ouvintes, internautas, Belim Beleza.
Não precisava não acenar, não precisava não promessas demais. Não precisava não acenar. Tanta felicidade é o rio que vai. O rio que vai, o rio que vai me levar. Não passa na sua cidade. O paraíso começa, é só começar. Um sorriso. Dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Quem sabe o coração me dirá. Dirá se cabe ou não no mesmo lugar. Num lugar comum, onde nós dois somos um. Um que não tem amizade. Para nenhum não tem jeito algum que não bate.